Episódio 132, simples, feliz e consciente, festejar o terceiro aniversário da oficina com Sofia Mano, Patrícia Rebelo, Lu Santos, Catarina Gaspar e Catarina Matos. Olá, eu sou a Cláudia e este é o Oficina Podcast. Todas as semanas trago-te um convidado a uma reflexão que te vão ajudar a viver de uma forma mais simples, feliz e consciente. Na oficina não existem verdades absolutas e aqui tudo é uma descoberta. Olá a todos e a todas! Provavelmente este é o título maior de um episódio. Mas como é dia de festa, não faz mal. Parabéns a nós, oficina. Parabéns a vocês que ouvem. Obrigada, em primeiro lugar, a todas as pessoas que têm ouvido e apoiado o podcast. Obrigada aos queridos membros do Clube Oficina. Obrigada, 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 a sério, do coração. Eu já disse isso muitas vezes, mas apesar do clube ainda não estar nos moldes que eu imagino, eu sei que um dia vamos chegar lá e o facto de ter estas pessoas já apoiarem o clube nos moldes que existem hoje, deixa-me super, super, super grata. Vocês nem têm noção. Obrigada a todos os convidados que já passaram aqui pelo podcast. Eu sinto sempre uma honra enorme, porque muitas vezes os convidados me dizem: ai, Cláudia, ainda nunca tinha falado sobre isto ou sobre aquilo no teu podcast, mas realmente aqui fez-me sentido. E eu sinto que já houve assim mesmo partilhas super íntimas e importantes. E isso quer dizer que este é um espaço onde estas pessoas se sentem à vontade, não só por mim, mas também pelos ouvintes que vão ouvir e questionar, mas sem julgar, porque nós até podemos ouvir uma coisa e não concordar, mas isso não precisa de surgir daí um julgamento. E é incrível que nestes 3 anos a oficina continue a ser um espaço de reflexão, de partilha, de interrogação, de inspiração, de coração aberto. Este festejo foi uma coisa mesmo super simples. Eu juntei-me à conversa com estas mulheres que adoro e pensei muitas vezes fazia ou não sentido criar este evento, mas queria de alguma forma festejar cá em casa, festejar este projeto que nós temos e sinceramente fiz o festejo mais para mim, como uma forma de simbolizar tudo isto. Mas ontem quando terminámos a nossa conversa, eu fiquei tão orgulhosa, tão feliz por ter passado este momento com estas mulheres e por termos partilhado tanta coisa tão íntima, tão vulnerável, tão bonita. Emocionei-me tantas vezes com elas, que fiquei mesmo feliz, mesmo que só 3 pessoas ouçam, mesmo que só toque num coração, já valeu a pena, porque tocou no coração de cada uma de nós e isto é incrível. Eu sei que pode parecer um bocadinho egoísta dizer isto, mas acho que também quando temos um negócio que vem do coração, também temos acima de tudo fazer as coisas que nós queremos fazer verdadeiramente e não estar sempre a pensar no que é que eu vou fazer para agradar o outro. E nós por acaso falámos sobre isso ontem. A primeira parte da nossa conversa foi o que é para cada uma de nós viver de uma forma simples, feliz e consciente. E depois, uma segunda parte, falámos sobre empreendedorismo, porque percebi-me a meio do episódio que éramos só empreendedoras neste momento, só mulheres que estão a construir o seu negócio, as suas marcas. Então também falámos um bocadinho sobre isso. É engraçado que depois vim para casa a pensar, epá, não devia ter dito isto, ou não devia ter dito aquilo. E eu acho que isso é uma coisa que inevitavelmente às vezes acontece aqui neste espaço em que eu falo de uma forma tão sem filtro, porque nunca sei como é que a pessoa vai receber aquilo que eu estou a dizer. E ultimamente tenho questionado muito, quanto mais abro o meu coração, sobre o sentido que isso faz. Se calhar se fosse hoje e se estivéssemos a ter aquela conversa que tivemos ontem, se calhar eu não diria algumas coisas que disse ontem, mas acho que é importante também aceitarmos que estamos a sentir aquilo naquele momento, não quer dizer que é o que vamos sentir um dia depois, um ano depois, um mês depois. E eu estou a partilhar isto convosco porque esta imprevisibilidade da vida, impermanência da vida, era algo que me custava um bocadinho aceitar. Eu, antes do Vicente nascer, achava mesmo que eu, para ser uma pessoa com princípios e verdadeira, tinha um bocado sempre de ter a mesma opinião e de ter os mesmos valores e os mesmos hábitos, porque achava que esse tipo de forma de estar pertencia àquilo que eu era. E hoje em dia não me identifico nada com isto. Hoje em dia estou muito mais num caminho de aprendizagem, de olha, disse aquilo, foi o que me saiu do coração no momento, disse-o sem maldade, disse-o de uma forma espontânea, se calhar hoje não penso assim e está tudo certo com isso. E é incrível abraçar este lado de eu estou a partilhar esta mensagem neste momento, se ressoar com alguém e alguém a apanhar, ótimo, se não ressoar também está tudo certo. E pronto, queria acima de tudo com esta introdução agradecer-vos do fundo do coração. A oficina tem-me trazido muitas pessoas inspiradoras, ajudou-me a conhecer tantas pessoas que admiro e estou sempre orgulhosa. Todos os convidados que aqui chegam são escolhidos a dedo com temas que eu considero pertinentes, tento sempre trazer perguntas também que vos vai trazer não só conhecimento, mas acima de tudo reflexão, e acho que 3 anos depois a oficina continua a cumprir o seu propósito e isso é o que me deixa mais feliz. Eu tenho muito, muito orgulho deste trabalho que temos vindo a desenvolver. Tenho muito orgulho destas conversas, destes temas, destas partilhas. A oficina também tem crescido muito com o meu crescimento pessoal e os temas que eu falava há 3 anos não são os temas que falo hoje, e os que falo hoje não vão ser os temas que hei de falar daqui a 1 ano, muito provavelmente, e é muito giro ver este crescimento. Agora, só antes de me ir embora, queria só deixar-vos o recado de que durante o mês de agosto eu vou estar bastante offline das redes sociais. Vou estar aqui a trabalhar a todo o vapor, nós não vamos de férias, vamos só de férias em setembro, isto porque temos muitos projetos, muita coisa linda a acontecer em setembro, eu estou ansiosa mesmo, já estou tipo a desesperar porque são meses e meses de muito trabalho aqui, que finalmente vou começar aqui a desvendar algumas coisas em setembro e estou super contente. Mas pronto, mas senti que agora neste momento quero estar mais no offline, quero estar mais a trabalhar em mim, a ganhar estas novas rotinas de uma mãe que voltou a trabalhar a tempo inteiro e que tem o bebê na escola mais tempo e todas estas coisas que eu agora quero afinar e quero mesmo dedicar-me a mim com todo o cuidado. E muitas vezes quando nós estamos tão focados, quando nós temos este trabalho das redes, mas também ir às redes para consumir conteúdo, é algo que despende muito do nosso tempo no final do dia. E neste momento eu quero estar mais desligada de tudo isto e quero estar completamente focada no trabalho, mas também a curtir a minha vida, a curtir o mês de agosto, a curtir o verão. Mas para assuntos importantes, para coisas que precisem de falar comigo, podem sempre enviar-me um e-mail. Dizer-vos que já abrimos e já fechámos as datas para a 7ª edição do Holística. Vai começar no dia 26 de outubro. Podem já fazer a vossa inscrição. Acho que esta é uma excelente forma de fecharmos o ano, não é? Sobretudo no regresso à rotina do pós-férias, antes do Natal, para ganharmos ali alguns hábitos, alguma consistência na nossa alimentação, nas nossas rotinas antes do Natal. Não sabemos ainda muito bem como é que vai ser o Natal no meio de uma pandemia, mas será sempre uma época especial. Quero dizer aos nossos patronos, aos nossos queridos membros do Clube Oficina, que até ao final do ano eu estou a preparar assim uma grande surpresa em termos de conteúdo só para estas pessoas, porque eu sinto que merecem mesmo todo o meu reconhecimento e agradecimento por estarem aqui todos os meses a contribuir para que nós possamos continuar a dedicar algum do nosso tempo a este podcast. Agradeço-vos do fundo do coração mesmo. E pronto, queria só dizer-vos, nós estamos aqui, nós sabemos que vocês existem, agradecemos muito por existirem. E por isso mesmo eu estou neste momento a fazer pesquisa, a construir conteúdo para vos trazer uma coisa especial, exclusiva só para vocês. E pronto, espero que tenham um ótimo agosto. Nós voltamos a meio de setembro. Espero que gostem da nossa conversa. Se quiserem ver esta conversa em formato vídeo, ela ficou gravada no IGTV. Portanto, vou deixar a descrição do episódio estes links, caso queiram ver. E também têm toda a informação sobre as convidadas, os episódios em que tiveram aqui no oficina, todas elas são mulheres incríveis que eu amo de coração e que admiro muito, muito, muito enquanto mulheres, enquanto profissionais, e para mim é uma honra enorme, enorme tê-las aqui a festejar este aniversário comigo. Então, vamos começar oficialmente aqui a nossa gravação ao vivo do 3º aniversário do Oficina. Eu vou tentar não chorar, mas não prometo. Tenho aqui comigo a Sofia Mano, a Patrícia Rebelo, a Lu Santos, a Catarina Gaspar e a Catarina Matos, para falarmos sobre o que é para nós vivermos de uma forma simples, feliz e consciente. O lema que eu acho que continua a fazer sentido 3 anos depois aqui para a Oficina. Então, como é que vamos começar isto? Quem é que quer? Acho que uma coisa que estava a pensar há pouco era se faz sentido falarmos sobre o que é para nós vivermos de uma forma simples, feliz e consciente na nossa vida pessoal, mas também nos nossos trabalhos, porque as coisas estão muito misturadas, não é? Para todas nós. Ainda por cima somos todas empreendedoras aqui, bolas, nem tinha pensado nisso. Espetáculo.
Yes.
Pronto, obviamente as coisas...
clube.
Juntaste-te agora ao clube. As coisas estão muito misturadas, por isso acho que faz sentido abordarmos tudo, não é? Abordarmos Sim. isto de uma forma holística, não é? Então, quem é que quer começar? O que é que... sabe, este lema vos traz, vos faz sentir, já pensaram sobre ele nas vossas vidas também antes de virmos para aqui?
Medo.
Sugere alguém para começar, acho que é mais simples.
Ok, Sofia, tu tens mais... tens um podcast, por isso vamos lá.
Se soubesse o que eu preciso fazer para começar a gravar os meus podcasts sozinha. O que é para mim viver de uma forma simples, feliz e consciente?
Sim.
Então, eu acho que... isto é muito difícil ser eu a primeira a começar, não é justo. Mas, para mim, viver de uma forma simples é saber guiar-me um bocadinho por aquilo que a minha intuição me diz. Porque não é complexo. Para mim não é complexo, e de uma forma consciente, eu acho que é super simples viveres de uma forma consciente, se começares a conectar um bocadinho mais com isso, que é, sei lá, ainda no outro dia falava com a Catarina sobre isto, que isto demora algum tempo, a mim demorou-me algum tempo a perceber isso, que é acordar de manhã e conectar com aquilo que me apetece realmente fazer, em vez de ser as coisas que nos dizem que é suposto nós estarmos a fazer. Então para mim é um bocadinho isso, é saber-me guiar e trabalhar realmente, poder guiar-me pela minha intuição. E acho que isso é, para mim é as duas coisas, ajuda-me a viver de uma forma simples e consciente.
E como é que, isto é uma pergunta que eu adoro fazer porque eu acho que é diferente para toda a gente, como é que tu ouves a tua intuição? Como é que ela fala contigo? Está em alguma parte específica do teu corpo?
Às vezes está, às vezes está. Outras vezes é mais, até é nas coisas pequeninas, não é nas coisas gigantes, é nas coisas pequeninas, às vezes coisas que parecem super insignificantes, tipo acordar de manhã e imediatamente sentir, apetece-me imenso um smoothie com isto, coisas super específicas, mas depois penso, ai não, se calhar agora devia comer qualquer coisa quente porque estamos no inverno, ou depois a cabeça começa a entrar e eu já sei que imediatamente aquela sensaçãozinha que eu tive mal acordei de apetece-me mesmo isto, isso para mim é a intuição falar contigo no teu dia-a-dia, não tem que ser coisa assim tipo gigantes, para mim é nestas coisas pequeninas, porque depois se tu estiveres a trabalhar nestas coisas pequeninas, isto depois expande-se para o resto, para aquilo que é maior.
E feliz? Esqueceste do feliz?
Ai, do feliz, pois foi. Eu acho que não há muito propriamente que eu possa fazer para viver feliz, de uma forma feliz, em termos de, quer dizer, claro que há. Retiro o que disse. Posso? Claro que há. Mas, mais uma vez, eu acho que isso é uma resposta a tudo o resto. Tu sentiste feliz, que não tens que te sentir sempre feliz também, mas acho que é uma resposta a isso. Por exemplo, a saberes ouvir os teus sinais e estares presente acima de tudo. E o que eu acredito que se estiveres a viver no momento presente é um bocadinho mais fácil viveres de uma forma feliz. Não estás preocupada com o futuro nem com o passado. Acho que é isso, tentar estar no presente.
Bem, se calhar também te vou fazer esta pergunta porque, tendo em conta que gostaste de psicologia, se calhar também até tens uma resposta mais técnica. Não sei, não quero pôr pressão. Mas achas que nós podemos sentir-nos felizes estando uma ou várias áreas da nossa vida em que não nos sentimos felizes? Por exemplo, eu sinto-me feliz apesar de não gostar do meu trabalho. Ou achas que tem de estar tudo ali a bater certinho para...
Eu acho que nós não vamos ser sempre felizes a 100%. Não, quer dizer, podemos, mas não é... Ou seja, não é isso que eu quero dizer, não é nós não vamos ser felizes, é nós não vamos estar felizes a 100% o tempo todo. Acho que é mais isso. É normal existirem momentos em que nós não estamos a sentir isso e outros momentos em que estamos, efetivamente. Mas essa questão das emoções é mais ali para a Catarina. Mas eu acho muito isso, então... não sinto que... Acho que é importante que tu estejas satisfeito com todas as áreas da tua vida, mas não pensar, se eu não tivesse este trabalho, aí é que eu poderia ser feliz, porque as coisas não funcionam assim. Isso eu acho que não, mas isto é só a minha opinião. Pronto.
Espera.
Não, estava a olhar para a Patrícia, porque estava a recordar o passo que ela acabou de dar agora, e que é muito importante, porque ela realmente não se sentia, se calhar, tão concretizada, mas... Mas no resto, se calhar, estava bem. Mas sentia que tinha que haver ali aquela mudança. Então, pronto, sim.
E como é que, sabe, pensando nestes conceitos super abstratos do simples, feliz e consciente, como é que a yoga terapia e o yoga, não é? E aquilo que tu fazes no teu trabalho, como é que isso se transcreve para o teu trabalho, aliás?
Para o meu estilo de vida. Ai meu Deus, com perguntas tão complexas, já vou ter feito isto de preparar todo um discurso antes. Não são complexas, mas são coisas interessantes de pensar e de refletir. Eu acho que o yoga em si, tudo aquilo que é o yoga e a filosofia do yoga, pedem-nos muito por tudo aquilo que eu acabei de referir, pela questão de estar ligada à tua intuição, por estar no momento presente, por explorares efetivamente a tua consciência, assim, em termos mesmo de consciência. E então acho que o yoga, para mim, pelo menos, tem um papel fundamental. Primeiro porque é a forma como eu escolho viver a minha vida, não é só a prática, é um estilo de vida. E então a própria prática, a própria filosofia de vida que é o yoga, puxa-nos muito por isso, não é? Tu trabalhares em ti todos os dias e todos os dias perceberes onde é que estás, não precisas ter as respostas todas do quem sou eu e o que faço aqui, mas que pelo menos existe essa curiosidade constante. E eu acho que essa curiosidade constante nos permite, sim, viver de uma forma mais feliz, simples e consciente, sim. Sim.
Obrigada. Por acaso é uma coisa que eu adoro. Bem, vocês podem dizer coisas, isto não.
Sim, aqui tipo.
Parece um exame da escola. Por acaso uma coisa que eu adoro quando de ver nas tuas stories, quando tu respondes a perguntas, quando há perguntas muito específicas do tipo que posições é que devo começar a fazer? Quando estou a iniciar a minha prática de yoga, o que é que não devo fazer? E tu deixas sempre a resposta em aberto, não é? Porque não há uma resposta certa, tal como não há uma resposta certa a esta pergunta. Tenho a certeza, se te perguntar amanhã o que é para ti viver de uma forma simples, feliz e consciente, a resposta vai ser, ok, pode ter o mesmo alinhamento, mas vai ser diferente.
Provavelmente. Eu agora quando abri as aulas de agosto, que não vão ser coisas mais espontâneas, deixaram lá algumas questões e eu estava a dizer, eu não estou aqui para dar respostas, eu muito provavelmente vou-vos fazer sair daqui com muito mais perguntas. E às vezes, isso às vezes deixa-me a pensar, será que estou efetivamente a ajudar? Porque mesmo agora falavas nos stories, eu sinto sempre que faço um bocadinho isso de, em vez de estar a dar a resposta, às vezes questiono-me se não estou a confundir até um bocadinho mais, que também não é essa a intenção. Mas porque sim, porque realmente não conhecendo a pessoa do outro lado, é impossível dar esse tipo de respostas, sim. Yeah. E o yoga pede-nos isso, para percebermos a nossa individualidade. Então é impossível numa rede social eu estar a dar esse tipo de recomendações.
Eu acho que nesse sentido estás a construir uma comunidade que se questiona, que vai perceber o que é que lhes faz sentido, que não é só, eu vou fazer isto porque a Sofia disse, que também é um bocado o papel aqui do Oficina, por acaso, que é sempre o de, não existem verdades absolutas, aquilo que nós partilhamos aqui leva como te fizer mais sentido, interpreta, discute, pensa, pesquisa, mas não é, cada um está no seu caminho, não é? Nas suas descobertas, por isso, obrigada.
Sim,
nós a seguir já voltamos. Eu acho que, por acaso, a segunda parte devíamos falar, se não nos alongarmos muito, sobre empreendedorismo, não é? Porque em que fase é que cada uma de nós está, desafios, porque, sabe, eu adoro falar com empreendedoras e empreendedores, porque, não sei, é uma coisa que por um lado é a nossa paixão, mas por outro lado também mexe muito connosco, estamos sempre a aprender. Sim. Ok, Patrícia, bem-vinda.
Bem-vinda, obrigada.
Então,
o que é para mim?
Bem, desde que vieste à Oficina já muita coisa mudou na tua vida, sim, por acaso.
Tipo, imensa, de 0 a 80, foi uma mudança muito grande.
Por isso, não sei, queres começar por dizer, falar-nos sobre essa mudança?
Sim, despedi-me, malta. Finalmente.
Teve coragem.
Tive a coragem. A Catarina sabe. Nas nossas sessões, oh meu Deus, exato.
O que é que falta?
Mas pronto. Era uma coisa que eu tinha de passar. E se calhar passei da maneira mais forte, mas que me fez...
Deu-te o abanão.
Ai, sim. Foi mesmo, tipo, eu estava a falar com a Catarina no carro, foi tipo chapadona do universo, tipo, acorda para a vida. Sim.
E como é que está a ser esta nova fase?
Ai, está, tipo, ai, não sei explicar, é do género, oh meu Deus, eu posso fazer, tipo, os meus horários, não tenho que responder a ninguém, não ser a mim mesma, não tenho que estar naquele ambiente meio estressante, meio tóxico, posso estar com o meu churrinho também. Sim, estou a gostar muito.
Ok, boa. Então, o que é para ti viver de uma forma simples, feliz e consciente?
Olha, é muito viver a minha verdade, sabes? E estar consciente do que é que eu estou a sentir. E a Catarina teve, tipo, um impacto muito, muito grande na maneira como eu lido com as emoções, tanto ela como a minha psicoterapeuta. E foi muito engraçado porque numa conversa, estava eu e a Filipe, eu, ela e a Filipa, e quando tu trabalhas uma coisa na tua vida e ficas bem com isso, começas a atrair pessoas que precisam de o fazer. E eu começo a perceber isso. E viver para mim de forma consciente, simples e descomplicada é isso mesmo. Estar confortável em que eu sou, na minha pele, aceitar-me, mesmo com as coisas menos boas, e saber que existe sempre espaço para melhorar.
Quando elas estão aqui a falar na Catarina, Catarina Gaspar,
Catarina
que é
Gaspar, sim,
mais de metade das pessoas que estão aqui. Foi uma coincidência, por acaso, é muito fixe. Lu, olá!
Olá.
Por acaso, tu estiveste numa oficina para aí há 2 anos, não?
Acho que sim, 2 anos.
O que é que mudou?
Mudou muita coisa.
É sério?
Mudou bastante. Eu estava muito mais focada no lado financeiro, né? No Sim. trabalho de consultoria financeira e de prosperidade. E de um tempo para cá, eu coloquei mais a minha energia nesse trabalho do olhar para casa, da energia do ambiente, que já era algo que fazia parte da minha vida já há muito tempo.
Sim,
a gente falou sobre isso no episódio, eu me lembro. Mas eu senti, assim, um chamado muito maior para trazer esse olhar. E foi um pouco antes de começar essa situação da pandemia. E aí, quando você olha para a sua casa, né, todo mundo foi obrigado a estar em casa e a lidar com as questões que a casa traz. E que, na maior parte das vezes, a gente vive no automático, nesse entra e sai, sem criar nenhuma relação com a casa. Então, eu sinto que foi mesmo um chamado bem antes desse movimento acontecer, para ajudar outras pessoas e inspirar as pessoas a criarem essa relação mesmo de conexão e de amor com a casa. Então, eu estou muito feliz. Estou muito feliz. Agora, eu estou formando outras terapeutas de Casa Próspera para conseguir levar esse movimento para mais pessoas.
E em que é que consiste? Como não falaste sobre isso, não é? Porque não tinha acontecido. Podes nos explicar um bocadinho melhor?
Posso. É você realmente se comunicar com a sua casa, porque a nossa casa está o tempo todo comunicando com a gente algo. E, na verdade, a gente é atraído para a casa certa.
Tônica,
eu senti assim
o devido ao visto.
Senti assim um olhar, né? A gente é atraído para a casa certa, que está conectado aos desafios que a gente precisa passar naquele momento na nossa vida. E a casa está sempre manifestando algo para nos mostrar aquilo que a gente precisa curar, aquilo que a gente precisa olhar, seja através das nossas coisas, seja através de vazamento, seja através de vizinho, seja através de qualquer sinal que a casa mostra. Então, é um aprendizado você começar a criar essa relação, você começar a ouvir, né, o que a sua casa quer te mostrar, você entender que todas as pessoas que passaram naquela casa antes de você deixaram também algo ali, deixaram a energia delas ali, e você aprender também a, né, não se conectar com essa energia das outras pessoas, porque muitas vezes você pode entrar num ambiente em que antigos moradores tinham, sei lá, N problemas ali, aquela energia vai ficando registrada nas paredes, no resto da casa, e aí você entra e começa a discutir com seu companheiro, com a sua companheira, e não é algo seu, é algo que vem dos antigos moradores, mas de alguma forma tem uma ressonância com você, porque se você está vivendo aquilo, é algo também que você tem que olhar. Então, é todo esse trabalho de conexão com a casa para poder também, né, curar aquilo que a gente precisa curar e trazer o melhor que a gente puder para o nosso ambiente.
Acho que depois desta experiência da pandemia, espero que estejamos todos mais conectados com a nossa casa, não é? Valorizemos mais e também que ela reflita mais aquilo que nós estamos a... somos. Por acaso, nós hoje, na nossa limpeza profunda durante a manhã, deitámos fora todas as flores, as plantas que já estavam assim com um ar meio murcho e já estão assim há meses, e eu pensei, não, nós precisamos de de outra energia, tipo, vamos deixá-las assim ao pé do caixote, pode ser que alguém queira, mas para nós, não sei porquê, senti que aquilo já não nos pertencia e são plantas que já estão connosco há muitos anos. Não sei, a malta das plantas, por favor, não me matem para estar a dizer isto.
Mas as plantas, elas são os filtros energéticos, né? Existem várias hierarquias de filtro. Então, né, do reino mineral, depois do reino vegetal, do reino animal e depois... Então, assim, né, as plantas captam energia também mais densa e às vezes...
Por ser que se cada um tumor.
Às vezes precisam ir embora mesmo. Então, faz parte também desse processo. Deixa aí.
Sim, é isso. Vamos. Agora, diz-nos, o que é para ti viver de uma forma simples, feliz e consciente?
Eu acho que o mais importante para mim é ter clareza daquilo que é importante. Então, eu acho que isso é o principal. E não é tão fácil. Parece que é fácil, mas não é tão fácil. Então, é ter clareza realmente daquilo que eu quero, daquilo que importa e conseguir viver no momento presente. Que eu acho que é realmente um grande desafio. A gente não está ou preso ao passado, que viveu ou que não viveu, ou mais ainda, né, preocupada com o futuro e ansiosa com o dia de amanhã. É a gente acreditar mesmo que, né, o momento presente é perfeito do jeito que é. E conseguir viver nesse momento presente, isso para mim é o que resume essa frase. Não significa que seja fácil, eu acho que é um aprendizado, eu acho que, né, a gente passa por desafios que tiram às vezes a gente desse caminho, mas é isso.
Obrigada, Lu.
Obrigada.
Ok, Catarina Gaspar, o que é que mudou desde que vieste aqui à oficina, que há de ter sido pai há um ano e meio, talvez?
Foi em março.
Uau, que
primeira vez. Não sabes porque é que eu me lembro? Porque o Vasco tinha 3 meses e foi a primeira vez que eu fiquei 2 horas longe dele.
Uau, que honra! Eu lembro-me disso.
Era muito... Não, 3 meses? Não, 6. 6 meses.
Uau.
Pior ainda, não é? 6 meses grudada em mim. O que é que mudou? Mudou muita coisa. Assim, o caminho manteve-se, tornou-se mais firme e a oficina veio ajudar-me muito. Porque deu voz a muitas coisas que foram ditas no episódio e acho que também ajudou a que mais pessoas conhecessem o trabalho das doulas e que ficassem mais curiosas em relação a isso. Portanto, foi assim um grande pontapé de saída para mim também. Obrigada.
Espetáculo.
Sim. E é isso. Pronto, eu vinha, não é, nessa altura, eu estava mergulhada no pós-parto. Portanto, desde daí até hoje, eu saí do mergulho do pós-parto, a névoa começou assim a dissipar-se.
Quando é que sentiste que começou?
Com o Vasco tinha 13 meses.
Claro.
Em que eu senti claramente, não foi assim de um dia para o outro, mas foi tipo, calma, eu consigo discernir outra vez. Tipo, uau!
Isso é uma pessoa.
Sim, e de repente parece que deixa. Era mesmo como se tivesse os óculos sempre embaciados, sabes? Quando vais à porta do forno, pronto, e de repente tipo, está a voltar. E pronto, então foi assim um grande crescimento profissional, para além do pessoal, obviamente, mas profissional muito, muito grande a partir dessa altura.
Que fixe. Então, e o que é para ti viver de uma forma simples, feliz e consciente?
Eu vou ter de repetir um bocadinho a Sofia, porque a intuição ajuda muito, muito mesmo, a sentir-me assim. E há bocadinho estava a ouvir a Sofia falar e estava a pensar, quando é que eu comecei a sentir que era feliz todos os dias? E a verdade é que eu lembro mesmo de um dia em que eu olhei, estava sentada, estava em casa da Sara com a Constança ao colo, bebezinha, e eu, tipo, calma, eu ontem senti-me feliz, que giro, e anteontem, e antes de anteontem, calma, quando é que foi a última vez, tipo, o último dia em que eu não me senti mesmo feliz? E já tinha sido, tipo, há 2 semanas. Eu pensei, ok, eu não sei quando é que isto vai outra vez, pode dar a geneira, não é? E amanhã eu estar outra vez infeliz. Mas a verdade é que eu comecei a sentir de... É crescendo, não é uma coisa de estalar os dedos e já está, não é? Como a Lu estava a dizer, é um caminho e é uma aprendizagem que se vai fazendo. E eu lembro mesmo de constatar isso, de olhar para trás e... Ai, é possível eu viver feliz todos os dias, ainda que haja momentos, obviamente, que eu não me sinto feliz. Mas eu sou feliz e isso faz diferença.
E a parte do consciente, quando tu pensas nesta consciência, é a mesma coisa de consciência, sei lá, ambiental, consciência de quem és, consciência do mundo?
Bem, aí o Kundalini Yoga veio trazer-me também muitas ferramentas de conexão comigo mesma E a consciência eu faço sempre quase como me uso para balizar, quase um barómetro de o que é que eu estou a fazer, está alinhado com aquilo que eu quero fazer ou não, com quem eu sou, com os meus princípios, os meus valores, tem algumas consequências para as outras pessoas ou não. E isso faz-se muito rápido, eu não penso sobre isto, não é? Mas imagina, eu há bocado estava a contar-vos da multa. Está tudo bem, foi uma consequência minha. Eu sabia que a multa ia aparecer. Eu assumi a responsabilidade. E portanto, pronto, foi pegar num envelope e já está. E não tem consequências para ninguém. Foi uma coisa minha e que eu sabia que podia acontecer e assumi, antes de acontecer, a responsabilidade sobre isso. E portanto, tem a ver com consciência ambiental, por exemplo. Há algumas escolhas que eu sei que podia ter fazer todos os dias e que ainda não faço, mas respeito-me no caminho. Então, eu sei que posso ir por ali, hoje faz sentido ou não. Sim, então eu posso começar a incluir. Estou a lembrar-me, comecei a usar pasta de dentes de pastilhas para aí há um mês. Eu podia ter usado há 2 anos. Uhum. Mas na altura não me fazia assim tanto sentido, ainda que eu soubesse. Sabes? Então, às vezes a informação vem, mas ainda não está exatamente no meu timing. Então, consciência, eu acho que também passa muito por aí, de eu me respeitar, de faz sentido ou não, o que é que isto vai mudar, sabes? E começar assim a tomar passos mais firmes e que sejam sólidos, que não seja só porque agora é moda, ou estou a dizer consciência ambiental, mas digo outra coisa qualquer. É sempre muito sentido. E quando eu sinto entusiasmo e alegria, então eu sei que é por aí.
Estava aqui a ouvir, bem, como já tiraste um bocadinho as palas da maternidade, sim, não é? E como tem sido uma coisa muito presente por causa de uma stories que eu partilhei semana passada, tenho recebido muitas mensagens de mulheres que se sentem culpadas, e agora como falaste na parte da consciência ambiental, perguntei-me, será que ela se sentiu culpada por não ter usado a pasta de dentes há mais tempo, não é? Porque esta culpa é uma coisa que está sempre aqui. Como é que tu lidas com a culpa? Seja a culpa enquanto mãe, a culpa enquanto pessoa que podia estar a fazer melhor pelo planeta e por nós, como é que...
Eu acho que sinto muito pouca culpa.
Ainda bem.
Sim, mas sei que não é a maioria. Ou seja, quando falo parece que é muito fácil, mas para algumas pessoas não é, não é? E a partir do momento em que eu sei o propósito das emoções, também me ajuda nisso. E a culpa ajuda-nos a olhar para a experiência que acabou de acontecer, por exemplo. E mais uma vez, estava alinhada ou não comigo. Então, a nível ambiental, eu não sinto culpa, porque eu sinto que também se for fazer uma coisa que não está totalmente alinhada, estou a ser hipócrita, sabes? Então, para mim, a hipocrisia não é um valor a ser diário, portanto, deixa de haver culpa nesse sentido. Em relação à maternidade, também, por exemplo, um caso que eu acho que acontece com muitas mães, de pôr os filhos na creche, não é? Eu não achava que ia pôr o Vasco na creche tão cedo, mas a verdade é que houve 2 ou 3 sinais, intuição, outra vez, e alguns foi ele que me deu, portanto foram visíveis, não é? Eu estava atenta, felizmente, que percebi, ok, há aqui qualquer mudança que tem de ser feita. E a partir do momento em que eu comecei a pensar nisso, eu senti-me entusiasmada com a ideia de o deixar e de ter tempo para mim, a saber claramente que era o melhor para ele, a confiar que era o melhor para ele. E portanto a culpa, mais uma vez, não existe, porque eu estou completamente convicta que aquilo é o melhor para ele, neste caso o meu filho, e para mim como mãe dele. Então não há culpa, pronto.
Uau,
é assim, muito
é lindo.
Fácil.
Preciso de beber um bocadinho disso. Tu disseste, onde é que tu ouves a tua intuição, como ela manifesta-se no teu corpo, manifesta-se com sinais físicos que aparecem no dia-a-dia?
Depende. Eu lembro-me uma vez que foi tipo óbvio, mas foi, porque é que eu não ouvi logo? Foi uma vez, estávamos numa formação e pediram para ficar com a chave e fechar o sítio. E estava uma grávida lá. E eu estava a fechar a porta e pensei assim, eu não a vi sair, se calhar ela está na casa de banho. Oh, mas se calhar também não está. Então eu pus a chave na caixa do correio, que foi onde tinham pedido para pôr, e vim-me embora. E sem Carcavelos, estava a chegar a Sintra, e vejo no telefone, estava a receber uma chamada do número que eu nunca recebia, e eu pensei, não acredito! Mas porquê que não foste confirmar de certeza que ela está presa na casa de banho? E ela estava. Então eu voltei e foi tipo, claramente, foi mesmo quando eu estava a fechar a porta, foi, será que está? O que é que custava? Era só ir confirmar. Então aí também foi é agir, não é? Como vemos que no início podemos, tipo, ah não, isto é só impressão minha, tipo, nada a ver. E de repente a vida vai-te mostrando, podes confiar, porque é verdade. Quem diz isso diz hoje com a multa. Claramente a minha mãe, não queres pôr mais no parquímetro? Eu, não, não. Pensei, pá, o pior que pode acontecer é receber 4 euros para pagar. Está bem. Pronto. Mas já sabia que a multa ia lá estar. Sabia.
Mas vem assim em ideias, tipo, e se tiveres uma multa? Sabes, assim, uma vozinha? Normalmente é isso. Não, nem sinto assim muito no corpo. Às vezes sinto no corpo quando é com pessoas. Imagina, já estive numa situação em que me senti ameaçada e eu nem sequer vi a cara da pessoa, mas a partir do momento em que eu senti o corpo dela aqui, foi tipo, eu não estou a gostar disto, há aqui qualquer coisa estranha. E pronto, e depois vim a perceber que, quer dizer, não aconteceu nada porque eu consegui proteger-me mentalmente e energeticamente, e isso também foi um fracasso de tornar isto público, a história, porque foi mesmo um marco também importante de eu consigo proteger-me sozinha e sem precisar de agredir os outros. Foi mesmo muito bonito.
Queres contar-nos o que...
Ah, é sério? Querem
Sim,
ouvir?
Sim, please, agora? Querem ouvir?
Uhum. Sim. Foi uma vez, estava na estação de comboios, estava sentada à espera do comboio e senti uma pessoa a chegar e ficar muito, muito perto. Eu pensei, tipo, ok, alguém que me conhece, tipo, sim, podes falar, não é? E a pessoa nunca mais falava. E eu, que estranho. Entretanto, levantei-me para criar um bocadinho de distância, o comboio começou a vir, eu tentei ver pelo reflexo e eu não conhecia o senhor, era um homem. Eu não conhecia, achei aquela presença, proximidade demasiado, demasiada proximidade. Entrei no comboio, ele veio sentar-se ao meu lado, e havia montes de lugares vagos, portanto... Eu às tantas comecei cheia de medo, ele estava assim ao meu lado, e eu a sentir-me encolher, sabes, a nível corporal, e disse, Catarina, por favor, não te encolhas. Aliás, comecei mentalmente com um mantra de proteção, de Kundalini Yoga, tipo, protege, aumenta a tua aura, proteste, e não havia mais ninguém na carruagem, portanto, mesmo que fosse, era aqui em Sintra, de manhã, tipo, não havia assim muita gente, de manhã, tipo, a meio da manhã. E eu comecei assim a ficar encolhida no banco e a dizer para mim mesma, não te encolhas, porque quanto mais tu te encolhes, mais espaço ele ganha, então não te encolhas. Yeah. Então comecei a endireitar-me na cadeira e tipo... E depois pensei, Catarina, olha para ele nos olhos, é tão simples quanto olhares. Mas não tive coragem. Pensei, o que é que eu... Isto tipo em milésimos de segundo, imagina, é de uma estação à outra, como é que é possível? E depois pensei, ok, podes fugir. Mas eu não quero fugir. Tipo, eu não quero. Isso é o que eu tenho feito a vida inteira. Eu quero confrontar. Então pensei, ok, vou tipo, para aqui, para a frente, e fico na diagonal dele, então eu consigo mudar o ângulo, não é? E sentei-me à frente dele, e quando me sentei fiz tipo assim, e voltei a baixar a cabeça, e ele levantou-se e foi-se embora.
Uau!
Fiquei tipo, oh meu Deus, eu consegui! Ai, estou
toda arrepiada.
Foi mágico, foi mesmo, mesmo mágico. Uau. Pronto. Sim.
Obrigada por teres partilhado, porque agora, não é? Indo para outro assunto, eu acho que nós mulheres já sentimos isto, sabe, de várias maneiras, este medo, não é? Todas, tenho a certeza que já todas sentiram isso. Por isso, obrigada.
Nada.
Catarina Olá. Matos. então, o que é que aconteceu? Bem, acho que a Mind the Trash cresceu muito desde a última vez que nós falámos. Queres falar sobre isso?
Sim, olha, antes de mais, obrigada pelo convite e parabéns a todas as empreendedoras que estão aqui, que eu acho que isto é um máximo.
Nem tinha pensado nisso, mas é espetacular.
Porque é mesmo preciso ter coragem para avançar com um projeto para a frente, portanto, ainda por cima, nós mulheres, não é? Que normalmente os homens é que estão à frente dos negócios, não é? Portanto, é uma luta que eu acho que é mesmo incrível. Bem, desde que tivemos o podcast, tanta coisa se passou. Eu acho que nessa altura eu estava a passar por uma fase muito complicada. Portanto, não sei se sabem a minha história, mas eu comecei a Mind the Trash em Londres, enquanto conta de Instagram, com o meu ex-namorado. Ex, pois. Entretanto, quando nos mudámos para Portugal e decidimos abrir a Mind the Trash enquanto loja online, tudo começou a desmoronar à nossa volta, apesar de a empresa estar a fazer muito sentido para nós. Portanto, na altura que tive o podcast, eu estava a lidar aqui com um caminho que eu estava a adorar percorrer, mas por outro lado com o sofrimento do nosso distanciamento, porque era muita pressão sobre os dois e enfim, não, acho que não conseguimos mesmo lidar bem com a situação, e acho que ele também não conseguiu lidar com a mudança para Portugal muito bem. Portanto, foi um momento muito complicado e que demorou algum tempo a curar. Tive também numa psicóloga, entretanto, porque era muito difícil ter que enfrentar depois diariamente, porque eu tinha ali uma opção. Ou acabava com o projeto e tentava fechar os olhos e seguir outro caminho, ou tentava, pá, não, isto é uma coisa que eu quero mesmo e que me faz tanto sentido. E aqui a intuição acho que vem muito, porque eu sentia que era o caminho certo. Então... conversámos os dois como adultos que somos e pensámos, ok, está tudo acabado e temos aqui muito sofrimento acumulado, mas os dois sentimos que é este o caminho, portanto vamos seguir em frente com o projeto. E trabalhávamos os dois a ver-nos todos os dias, quando nesta altura o que nós queremos é não ver aquela pessoa à frente porque acaba por ser tóxica para nós. E houve aqui um grande trabalho diário para conseguir ultrapassar isto, que foi mesmo muito difícil. E posso dizer, ainda há pouco estava a partilhar com a Patrícia, que veio comigo no carro, que eu hoje em dia estou tão bem, que consegui, eu acho que se Deus existe, ouviu todas as minhas preces, porque a empresa está numa posição linda, encontrei um novo namorado também, que é tudo o que eu sempre quis para mim, uma pessoa espetacular, portanto, estou mesmo bem, sim. Portanto, muita coisa mudou e temos estado a crescer muito, a minha equipa também cresceu bastante, portanto, na altura, eu acho que só estava eu e o Christian a trabalhar.
Sim.
E tu estavas, eu lembro-me que tu comentaste comigo, pá, eu preciso ter alguém a part-time a ajudar, mas é um risco muito grande, não tenho ainda segurança financeira para isso, é incrível ver como cresceu.
Sim, agora já somos 7.
Uau!
Sim, portanto é uma grande responsabilidade ao fim do mês, não é?
Sim.
Que são muitos salários e nós, uma coisa que eu aprendi também muito em Londres e que eu sempre quis, e como sou arquiteta de formação e sei que os arquitetos em Portugal são muito mal pagos, sair a horas não acontece e somos mal vistos por sair a horas, uma coisa que eu sempre quis era dar boas condições aos meus trabalhadores, pagar-lhes devidamente o que acho que eles merecem para saírem e poderem estar com a família e com os amigos, e aquilo é trabalho, mas também é um momento de diversão. Gostam de estar lá, que até acontece que às vezes eles querem ficar e vamos também às vezes beber um suminho, assim, porque criou-se uma relação de amizade. Eu acho que isso é tão bom. Eu sei que, por exemplo, se a Mind the Trash agora tivesse, sei lá, fosse para a ruptura total, eu sei que eles diziam, Catarina, não te preocupes, eu sei que não nos consegues pagar salário, mas nós estamos aqui contigo.
Uau.
E saber isto, ai, é tão bom. Eu deito-me e estou mesmo feliz com o que conseguimos alcançar. Porque eles sabem que isto também, para mim, é uma luta que é uma luta verdadeira, que estou nisto de coração, não estou aqui por dinheiro, por modas. Portanto, eles sabem que é também o meu caminho, não é? E eles juntaram-se a mim para seguir este caminho que eles também acreditam, e aprendendo pouco a pouco, e eu aprendendo também pouco a pouco com eles, e aprendendo depois com toda a comunidade que se gera à volta disto.
Uau, que orgulho máximo, não é? Tenho no teu negócio. Acho que aqui de todas és a que tem assim uma equipa assim grande. Uau. E pá, é espetacular, parabéns. Sabes, eu estava a te ouvir falar e desde essa vez que gravámos, sabe, claro que eu não fazia ideia, nós não somos propriamente melhores amigas, que tu estavas a passar por essa dificuldade, e de facto, quando nós falamos com alguém, essa pessoa até pode partilhar um bocadinho, mas nós não sabemos o que vai lá dentro, não é? E as dificuldades e tantas vezes...
Eu chorava quase todos os dias à noite, infelicíssima com a situação em que estava a passar a nível amoroso nessa altura. Foi mesmo difícil, foi. E até ao ponto de eu virar-me para a minha mãe e dizer, eu acho que estou a precisar de desabafar com alguém, estou a precisar de ajuda. E curiosamente, nesse dia que eu assumi isso, uma psicóloga que me segue no Instagram, que é muito holística, veio falar comigo e comentou uma coisa no meu post, mas que estava errado. E eu por acaso fui falar com ela porque tinha notado que estava a dar uma formação errada, e fui dizer, ai, olha, desculpa que estás a partilhar isto, mas não é essa informação, isso não está correto. E depois fui pesquisar o perfil dela e eu, ai, olha, adorei. Fui logo falar com ela e eu, ai, olha, achas que não sei o quê? E depois realmente adorei e ajudou-me imenso. E então, pronto, foi mesmo o que eu estava a precisar. E aqui a nível de intuição também é muito interessante, que eu realmente aprendi a ouvir-me, e até já há algum tempo atrás, que às vezes a pessoa sente que algo está errado. E por vezes, lá está a questão da chave. Às vezes tentamos ignorar. Eu hoje em dia é, se alguma coisa me diz que algo está errado, eu vou ouvir-me, eu vou mesmo ouvir-me. É tão importante, porque normalmente a nossa intuição está sempre certa. E eu vim-me apercebendo disso ao longo dos tempos. Portanto, mais vale parar, refletir, ouvir-me, porque normalmente está sempre alinhado com o caminho que eu preciso de seguir.
E é espetacular estarmos aqui todas mulheres super intuitivas, super conectadas, e que sejamos também um exemplo, não é? De que, pá, se calhar às vezes a nossa intuição manda-nos para um caminho quase sempre que não é aquele que nós queremos fazer, mas bora lá. Eu estava a emocionar-me um bocadinho quando tu partilhaste a dificuldade que estavas a sentir com o teu namorado, porque Não sei, para já acho que é uma coisa que não se fala muito, porque, pronto, claro que cá em cá, que aqui connosco também trabalhamos juntos e todos os desafios que isso traz. E uma coisa que eu tenho partilhado assim aos pouquinhos é que, ok, nós trabalhámos juntos estes 3 anos e foi espetacular, mas de repente tivemos um bebê e já não está a fazer sentido. E agora a nossa prioridade é mantermos o nosso casamento vivo, feliz, sempre, essa é a prioridade. E depois o negócio vem para segundo plano e por isso demorámos ainda alguns meses a admitir e assumir e chorámos muito. Eu chorei muito, muito, muito para lhe poder dizer, olha, David, não quero que tu sejas o meu parceiro, quero ser a tua companheira, não quero que tenhamos esta relação de trabalho. E pronto, acho que andei assim alguns meses a fugir daquilo que a minha intuição me estava a dizer, e ainda bem que partilhaste isso, porque nós tendemos só a ver as coisas cor-de-rosa e não valorizamos o crescimento. E eu acho que aqui no empreendimento, não sei, aquilo que vamos vendo no Instagram dos negócios, se calhar as pessoas na altura já achavam que a tua loja era o maior sucesso e achavam que se calhar quando eu comecei era o maior sucesso e super confiante, e o mesmo para os outros projetos. Por isso, obrigada por teres partilhado.
Eu por acaso acho que é interessante, porque realmente o Instagram muitas vezes também engana, não é? E aqui até falo muitas vezes também a nível de Instagram de influencers, que a vida parece super cor-de-rosa e os maridos é tudo espetacular. E às vezes isso leva as pessoas a sentirem que a vida delas não é suficiente. Está tão errado, tão errado. Todas nós temos os nossos altos e baixos. Eu vivo feliz também e obviamente não estou sempre a sorrir, também tenho, pronto, há momentos em que não estou tão feliz, mas sinto-me realizada, sinto-me concretizada, e eu tento-me sempre distanciar um pouco desse mundo, apesar do Instagram ser uma grande ferramenta de trabalho nossa, e se calhar acabo também por ser um pouco influencer na medida em que também exponho-me um pouco. Mas é porque eu quero dar este carisma pessoal à empresa, que é as pessoas saberem que está ali uma pessoa por trás, não é por estar à procura de dinheiro, não é por... aliás, eu só até há pouco tempo é que comecei a tirar salário, não é? Estive aqui ainda a penar um bocadinho.
E a usar as tuas poupanças, a investir muito.
Sim, as poupanças todas que eram para reabilitar a casa. E aqui muito interessante que a minha casa tem uma história... de uma senhora que lá viveu antes, que já faleceu infelizmente, que era muito querida, mas que o ex-marido era uma besta, que lhe batia, portanto aquela casa estava mesmo... ali a carradinha. era muito escura, paredes castanhas, era assim mesmo, e nós quando nos mudámos para lá sentimos isso. E eu lembro-me de comentar com o Christian, eu não gosto desta casa. E sentia-me absorvida por aquilo tudo. E eu sentia que precisava de quase que abrir as janelas, entrar luz e... E eu própria comecei a agarrar no baldezinho, pincel, bora, pintar. E pintei grande parte da minha casa, e atenção, que são tetos de 4 metros de altura, portanto tive que pedir um andaime, porque o escadotezinho não dá, e ainda são quase 200 metros quadrados.
Uau!
Atenção que eu opto sempre por uma vida mais minimalista e por uma casa pequena, que para mim seria o ideal, mas neste caso, pronto, é uma casa que foi a minha mãe que me deu, porque era dela, pronto, portanto eu aceitei essa ajuda para começar o meu negócio. E eu comecei a notar melhorias logo na casa. Eu já estava a pôr um pouco de mim ali. Também estava a pôr um pouco do meu trabalho, não é? Mas que isso também me dá gozo, ainda por cima como arquiteta, adoro, e depois pronto, arranjar as rachas nas paredes, essas coisas todas, dá-me gozo. E hoje em dia a casa já não tem nada a ver, e é muito interessante que amigas minhas que foram lá de início e que foram lá agora relativamente há pouco tempo disseram: bem, Catarina, a energia na tua casa está tão diferente, e as divisórias são as mesmas. E é muito interessante ver como nós acabamos por também trazer algo para aquele espaço.
Como é super importante nós, não é? Transportarmos para este espaço, senão ele vai tomar conta de nós, não é? Quer dizer, mesmo. A Lua aqui é que percebe mais do assunto, mas...
É, mas ela seguiu a intuição dela, porque pintar é uma das coisas que mais é eficaz na hora de mudar a energia da casa. Então você foi lá e pintou. Seguiu sua intuição. Exato. E pintou a casa, muito bom.
E plantinhas, pus montes de plantinhas também nos cantos. Sim.
Depois precisamos de umas dicas.
Sim, exato.
Então, o que é para ti viver de uma forma simples, feliz e consciente?
Sim. Então, simples para mim faz muito sentido ir ao encontro do minimalismo. Eu sempre vivi numa casa da minha mãe que tem muita coisa. Os bibelozinhos, montes de coisas, e na altura de limpar é um stress porque é muita coisa, e quando começo numa divisória, quando acabo já tenho que começar no início porque entretanto era tanta coisa para limpar. Pronto, portanto era assim muito stress nesse sentido, e eu acho que não precisamos nada disso. Portanto, uma casa com pouca coisa, acho que a simplicidade também nos traz calma, traz-nos paz. Portanto, para viver uma vida simples, acho que é preciso, a meu ver, e na minha perspectiva pessoal, ir um pouco ao encontro do minimalismo. A mesma coisa, por exemplo, com o vestuário. Tantas amigas minhas que, quando se sentem tristes, vão a correr para as lojas Zara, H&M, comprar roupa, e eu preciso mudar o meu guarda-fato todo. Mas é tudo momentâneo. Uhum. Porque realmente o que nos está a causar o sofrimento não passa por eu gastar 10 euros num casaco ou o que for, não é? E isso também é uma jornada. Eu nunca fui consumista, mas recordo-me de ir com elas de agarrarem a mim quando eu estava triste, dizendo: Catarina, temos que ir às compras. E agarravam mesmo a mim, íamos gastar dinheiro, íamos renovar o meu guarda-roupa. E eu ia com elas, pronto, porque elas queriam me ajudar. Até que eu comecei a perceber que eu tinha mesmo de lidar com aquele sofrimento para o ultrapassar. E até relativamente à empresa, que eu acho que é muito interessante, que às vezes precisamos mesmo de ir fundo. Eu acho que às vezes temos que bater mesmo no fundo para conseguirmos mudar de rumo e conseguirmos perceber que realmente algo estava errado. Comigo aconteceu com a relação com o Christian, que também coincidiu com o momento de viragem de deixar a arquitetura. Para me dedicar só a isto, porque a arquitetura já não me estava a fazer sentido em muitos aspectos, nomeadamente a construção, sempre que o ser humano quer sempre construir e construir e construir e mais e torres. Para quê? Nós temos tantos edifícios lindos que podem ser reabilitados, podemos viver com o que já existe, mas não, querem sempre destruir áreas protegidas, alterar os PDMs para conseguirmos, pronto, aqui se calhar já é um bocado mais específico, mas para se poderem construir em zonas que supostamente são lindas e que não faz qualquer sentido, mas arranja-se maneira, porque alguém que tem dinheiro consegue, enfim, puxar alguns cordelinhos, e é muito triste começar a ver esta parte toda. Portanto, deixou de me fazer sentido. Portanto, para viver de uma forma simples, feliz e consciente, sem dúvida ouvir a nossa intuição. Viver de uma forma mais minimal possível, com o que temos. Eu quase tudo o que tenho na minha casa roubei da minha mãe. Ela tinha tantas coisas que não usava, e ela até ficou feliz por se livrar de algumas coisas. Panelas, garfos, copos. Ela não precisava, tinha tantos, que foi acumulando ao longo dos anos. E que para mim até é mais bonito, porque tem uma história. Eu posso dizer, olha, isto era da minha mãe. Em vez de ir comprar ao IKEA, sei lá, não é? Pronto. E consciente, é mesmo realmente conseguir-me ouvir e viver de uma forma mais devagar. Eu, por exemplo, quando estive a morar em Londres, eu estava sempre numa grande correria. Eu estava sempre... E no metro... E até quando mudei para cá, e também estava a comentar com a Patrícia no carro, é muito estranho que eu pensava: ai, esta gente toda cá é tão lenta. Porque eu já estava num ritmo tão acelerado. E irritava-me bastante.
Spacóvios.
Sim. Então acho que aprendermos a desacelerar, acho que é muito importante. E eu acho que a nível de emprego, aqui também no que estavas a perguntar à Sofia, que se é possível nós estarmos num emprego que não gostamos e sermos felizes. Não sei, eu acho que é tão difícil, porque há o patrão que pode ser uma besta, há os colegas de trabalho que podem ser uma besta, podemos não estar nada de acordo com aquilo que estamos a fazer. Claro que podemos ser felizes noutros aspectos da nossa vida, mas eu acho que vai estar sempre ali aquela pedrinha a fazer comichão.
Se calhar conseguimos estar assim 6 meses, mas a longo prazo não é possível, não é? Estarmos num trabalho que nos desalinha, ou estarmos numa relação que também não nos faz feliz.
Até porque até nesta altura de pandemia descobri várias pessoas perto de mim que notaram que o trabalho não lhes estava a fazer sentido e começaram a mudar de rumo. E é muito interessante. Porquê? Porque pararam para se ouvir. Então é muito engraçado, porque a pandemia, apesar de todo o mal que trouxe, também trouxe algumas coisas boas.
Também senti muito isso no meu trabalho. Muitas pessoas que fizeram a Holística, nós fizemos uma edição especial de início de quarentena, e houve muitas mulheres que de repente foi: pera, o que é que eu andei aqui a fazer este tempo todo? Eu não quero viver mais desta forma. E é super importante, não é? Por um lado, termos tido esta consciência. Eu estava a ouvir-vos falar e é mesmo giro porque acho que as respostas todas foram super transversais, não é? Todas falámos na intuição. Quando eu criei este Simples, Feliz e Consciente, eu estava a pensar exatamente em temas específicos como a sustentabilidade, o minimalismo, o bem-estar em geral. E é claro que hoje em dia todas essas coisas continuam a fazer sentido na minha vida, deixaram de fazer sentido no meu trabalho, mas... porque, quer dizer, eu não sou nenhum exemplo de sustentabilidade, nem de minimalismo, nem quero ser, mas agora se calhar estou muito mais focada na parte da presença, como a Sofia estava a dizer, e a Lu também, e a Catarina, bem, falamos todas nisso, não é? De vivermos com presença. Mas no fundo este conceito é tão abrangente e encaixa em tanta coisa, encaixa em tudo, não é? Por isso que era um mudo de tema daqui a 5 anos, bem, se calhar este slogan já não vai fazer sentido mesmo, mas hoje em dia, apesar desse já não ser o foco, eu consigo encontrar no meu trabalho coisas onde este conceito continua a encaixar. Isso é fantástico porque dá mesmo para toda a gente enfiar o chapéu e interpretar como lhes faz sentido.
E sabes, porque, só para acrescentar uma coisa, posso?
Claro.
Que é muito interessante porque às vezes eu acho que a sociedade também nos impõe algum stress para o caminho ou para o que temos que fazer. E acho que às vezes é importante dizermos não. E sabermos estar presentes, como estás a falar. Por exemplo, até na questão que a Catarina, que eu achei o máximo, estar a dizer que na altura, por exemplo, há se calhar alguns anos, não fazia sentido utilizar as pastilhas dentífricas, por exemplo, que eu acho tão fofinho. Porque é porque é mesmo assim, porque é verdade. Porque até eu, hoje em dia, eu estou numa jornada ainda. Isto, se alguém me diz que vive sem criar desperdício, e isso tudo, eu acho que está a mentir, porque é tão difícil. E bem, eu acho que tínhamos que voltar às cavernas, ponto número um, para não criarmos desperdício. Mas realmente nós temos que fazer aquilo com o nosso tempo. Uma coisa que me faz sentido a mim é, se eu sinto que agora estou preparada para fazer uma determinada mudança, então vou fazê-la. Se não estou, não vale a pena estar a insistir, porque realmente não vou estar a fazer nenhuma mudança decente, e vai estar mais como uma obrigação, e vai-me estar a causar pressão e stress. Era só isso.
Sim, eu acho que no que diz respeito à sustentabilidade, a maternidade foi um abanão tão grande de repente ter o meu tempo todo, não é? Que houve imensas coisas que eu estava a fazer para o meio ambiente e por mim, não é? Pelo planeta, e que de repente foi, epá, não, agora não consigo. Yeah. E pronto, ao início foi, ó, Cláudia, mas tu já estavas ali naquele, sabes, já quantificar onde estava e onde estou hoje, e não faz qualquer sentido, porque há um bocado, sabes, quando começamos a entrar neste mundo, parece que há assim uns degrauzinhos que tu vais subindo. E não há problema de descermos, não é? Descermos um andar. Mas pronto, eu queria era continuar a subir os degraus, mas agora já não penso assim. Então, já que estamos aqui, todas as empreendedoras, querem falar só um bocadinho, porque eu acho que, pá, é um tema que eu adoro tanto, querem falar só um bocadinho de como é que tem sido trabalhar a confiança? Para mim foi uma coisa muito... acho que tem sido o que eu mais tenho trabalhado nestes anos, é mesmo a confiança, porque no primeiro ano estava completamente insegura, a instabilidade financeira, a necessidade de vestir mil e uma batas diferentes, não é? De sermos contabilistas e tratarmos das redes e o marketing e ainda o nosso trabalho técnico. Querem falar um bocadinho sobre como é que está a ser, Sofia? Começamos por ti outra vez, pode ser.
Agora tu estavas a falar e eu estava-me a lembrar que quando eu fui à oficina e falei um bocadinho nada sobre isto, e falei sobre coisas que eu nunca tinha falado, e foi assim a primeira vez que eu dei voz a questões que nunca tinha falado assim publicamente. E isso foi super importante para mim, porque ajudou-me a valorizar muito o meu trabalho, e realmente percebi, eu saí de lá a pensar, pois é, eu sou efetivamente aqui uma empreendedora, é isso que eu estou a fazer, mas nunca tinha percebido realmente isso. E na conversa que tive contigo no nosso episódio, eu dei voz a isso e foi impressionante. Mas pronto, então tem sido assim todo um processo, porque eu sinto que ainda não há muito esse reconhecimento do outro lado, as pessoas ainda não percebem muito bem que eu não estou só a ser professora de yoga, existem tantas coisas que eu E sinceramente, há coisas que não gosto assim tanto de tratar, como a contabilidade, que já não trato, não é? Mas há coisas muito, muito específicas que nós temos que acabar por fazer. Nós temos que fazer mesmo tudo, que era o que tu estavas a dizer, e as pessoas não fazem ideia, não fazem mesmo ideia.
Diz-me uma coisa que não gostes de fazer.
Responder a e-mails. Eu gosto de responder a e-mails, se forem e-mails, sei lá, para conectar. Agora, não gosto de responder a e-mails especificamente quando é a pedir informação que está exposta no site que eu tive horas a organizar, eu e o meu designer. Às vezes isso fico mesmo, oh, porquê que me fazem isto? Eu passei dias a organizar esta informação. Então, acho que é interessante também nós estarmos a falar sobre isto, porque é este outro lado que as pessoas não fazem ideia. Não fazem ideia. As pessoas acham que eu chego, dou uma aula de yoga e vou-me embora. E não é nada disso. Primeiro, eu efetivamente tiro tempo a criar as minhas práticas. Eu hoje em dia realmente crio-as antes de ir para lá. E existe muita investigação e existe muita coisa que eu tenho que fazer para continuar a garantir que as minhas práticas têm qualidade e que as pessoas aprendem alguma coisa com aquilo, que não vão ali só fazer umas posturas aqui e ali, não. Eu gosto mesmo que as pessoas saiam dali a saber mais delas, claro que sim, mas também do yoga, porque se te estás a envolver numa prática destas, convém saber de onde é que isto vem, o que é que isto quer dizer sobre ti e sobre a própria prática, sobre a própria filosofia que é o yoga. E eu preciso de tempo para fazer tudo isto, não é? Só que depois tenho que fazer tudo o resto, não é? E é o organizar, é o divulgar, é... Mas eu gosto de fazer isso, eu gosto. Mas lá está, nós somos uma, não é? E temos que fazer estas coisinhas todas. E se há dias que eu o faço com um amor gigante e cheia de vontade mesmo responder aos e-mails, não é? Às vezes recebo um e-mail com aquela perguntinha daquilo que eu tinha ali escrito, mas eu estou toda contente. Não, a falar, muito contente. Mas há outros dias que ficas cansada, porque são coisas que tu já dedicaste muito tempo àquilo. Quando é essa questão dos e-mails, fui rápida a responder, porque normalmente eu acho que é assim a única coisa que eu fico mesmo, foi que as pessoas ainda não perceberam. E às vezes essa comunicação, como se estivesses a falar com um computador, como se do outro lado tivesse um robô, isso às vezes é do género, ainda não percebeste que está aqui uma pessoa. Então esse reconhecimento, acho que é importante as pessoas perceberem que por trás de um negócio há uma pessoa, normalmente, e ao início está sozinha. E então já estou a dispersar imenso, não é verdade? Mas pronto. Mas pronto, tem sido assim um processo assim, engraçado e...
Como é que tens crescido, indivíduo, enquanto pessoa, com o teu negócio? Olha, à medida que o teu negócio cresce.
Eu sinto que me obriga muito a ter muito mais firmeza em mim. A reconhecer o meu valor, aquilo em que eu acredito, confiar naquilo que eu estou a transmitir, e obriga-me, quanto mais, neste caso em específico, não é, desenvolver isto tudo, querer transmitir. Eu tenho este desejo de todas as pessoas que chegam a mim para conhecer o yoga, elas vão conhecer o yoga, mas é o yoga adaptado a elas. E agora perdi-me. Comecei a falar nisto, super entusiasmada, e perdi-me no meu raciocínio. Mas pronto, estava a dizer que o quê? Não sei.
Não sei. Como é que tens crescido enquanto pessoa, exato, com, okay, o crescimento do teu negócio?
Então, eu sinto que realmente, o que eu ia dizer é que isto me obriga muito também a fazer muita pesquisa, e eu adoro fazer isto. Quanto mais as pessoas me fazem perguntas, mais eu quero ir pesquisar para poder dar respostas informadas. E então eu sinto que existe essa troca também, não é? Eu sinto que eu própria, para trazer qualidade àquilo que eu faço, eu estou constantemente a querer aprender para poder dar resposta. Quando às vezes me fazem perguntas de coisas que eu não sei e que eu penso, uau, que pergunta preciosa, não sei, deixa-me estudar para te poder responder, e isso é incrível. Mas em termos do negócio em si, acho que é muito isso, obriga-me a ter mais firmeza e mais clareza naquilo que eu estou a querer transmitir, e pronto, e tudo o resto.
Acho que nos identificamos todas com aquilo que ela... Patrícia, pronto, tu ainda não tens...
Olha, eu sou a bebê daqui.
Exato. Mas quer dizer, deste o passo mais difícil.
Sim, dei. Foi mesmo assim, cheguei e disse, vou-me despedir.
Ficaram surpreendidos na tua empresa?
Não, já estavam à espera.
Não. Já tinhas mostrado os sinais, não é?
Já estavam à espera.
Mas quer dizer, também chegaste aqui por causa do teu crescimento pessoal, não é? Fizeste a formação de health coaching por causa do teu crescimento pessoal, as coisas estão muito...
Imagina, acabei o curso em novembro do ano passado, eu tive quase um ano até me lançar. E depois foi preciso ter passado pela gravidez, pela perda e perceber que, olha, não, vai ser agora. Acho que não veio em... veio numa altura incrível, sabes? Porque eu acho mesmo que se a minha gravidez tivesse ido para a frente, eu não tinha dado este passo. A Catarina está a fazer que sim, porque ela sabe. Mas sim.
Não, e é incrível ver como, sabe, também no meu negócio, à medida que eu vou mudando, ele muda. Não é ao contrário.
Sim, sim, sim. Não, é? Imagina, eu falava contigo e dizia-te, Cláudia, olha, eu estava a tirar o curso e vou-me focar em alimentação. E tipo, acabei o curso e é totalmente diferente.
É incrível.
Sim.
Nós estamos aqui a torcer por ti.
Não, e imagina, eu vou-vos pedir imensas dicas. Claro. Contabilidade, principalmente, porque é de género. Eu mandei-lhe um áudio tipo enorme. Cláudia, tipo isto, 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 isto. Não, é porque é todo o mundo. Eu começo agora esta semana mesmo a dar consultas a sério.
Yeah. Podes falar em voz alta. Não precisas de baixar a voz. Exato. Quando dizes isso.
É de um entusiasmo. Mas sim, começo esta semana a
tipo,
dar...
Ninguém vai ouvir, vou manter-me escondido.
Não, ela só... A Catarina estar aqui é tipo... Oh, analisar, calma.
Não, não, não.
Podes crer que a Catarina já nos conhece muito bem. Pelo menos a minha, a Sofia e a Patrícia.
Exato. Não, mas sim. E posso-vos dizer uma coisa que eu não gosto. Já tenho uma coisa que não gosto. Do género. Imagina, as pessoas enviaram-me e-mail e eu tive uma adesão incrível, foi muito bom. Eu estava a falar com a Catarina também no carro. O facto de se calhar também ter uma plataforma já ajuda. Enviaram-me e-mails e as coisas correram melhor do que eu se calhar estava à espera, estava a contar. E imagina, eu mando PDF, fiz um PDF todo bonito, não sei o quê, explicar tudo, mas depois, tipo, ninguém respondia. E eu era assim, tipo, nem que seja para não dizer não, que seja um não, sabes, mas é só para não criar expectativas. E depois eu fui aos stories e disse, ah, tipo, podem por favor responder? E as pessoas começaram a responder. Sim.
Abençoado stories.
Exato, abençoado stories mesmo.
Por acaso, bem, ninguém me perguntou, mas eu estás a...
Eu pergunto.
Não, mas tu estás a falar sobre isso e eu lembrei-me da coisa que nesta fase não estou a gostar nada, que é, as pessoas pedem uma coisa, de repente tu crias essa coisa, abres inscrições para essa coisa
e ninguém...
Aconteceu-me isso com o bootcamp de, bora lá, então preencham este questionário, quem quiser fazer parte do bootcamp, eu organizei tudo com a PT, tipo, ela teve de alterar montes de coisas e de repente foi, ah, afinal, só quero em setembro, ah, afinal, e aí tipo... Pá, tá tudo
eu acho
certo.
Que é também muito um trabalho que nós temos de fazer, de gerir essas expectativas.
Sim, sim.
Não, mas às vezes acho que, como e por favor, pessoas que estão a ouvir isto e que, tipo, que fizeram a holística, não sintam que eu estou a ser ingrata, mas acho que como nós estamos tão presentes e damos tanto de nós e as pessoas sentem que têm uma relação super próxima, acho que às vezes desvalorizam um bocadinho o nosso tempo, o nosso trabalho e estão ali um... Não é, quer dizer, isto, eu criei o bootcamp com base nas imensas respostas que tive e de repente, chapéu, não é? Foi uma coisa que tivemos.
Era como a Sofia estava a dizer, sabermos colocar os nossos limites e saber o nosso valor. Isso é muito importante.
Estamos aqui para ti, não para te dar conselhos de contabilidade, pelo menos
não sei.
Agora estava a pensar em assertividade, era isso que eu, queria dizer há bocadinho. Não era nada assertiva. E até era um bocadinho mais agressiva. Hoje em dia tive mesmo que trabalhar com esta questão toda de estar a desenvolver um negócio. Eu tive mesmo que trabalhar na minha assertividade.
Não, e perceber o que é que... Por exemplo, eu podia mesmo ter avançado com o bootcamp com meia dúzia de pessoas, mas não me fazia sentido. Não ia ser um valor monetário para mim e para a Joana bom, não é? Portanto, é, olha, isto não, não me dá aquilo que eu preciso, portanto, mais vale não fazer.
Sim.
Lu, tu acho que já és a que tem aqui mais experiência enquanto empreendedora, pelo menos já tens o teu negócio há mais tempo do que qualquer uma de nós, acho eu. O que é que tens para nos ensinar?
Nossa.
Contar?
Ai, são muitas coisas.
Tudo.
São muitas
tudo.
Coisas. Eu acho que, para mim, o que fez sentido, né? Porque há 11 anos atrás, o primeiro empreendimento que eu fiz, eu fali. Foi o autoconhecimento. Então, foi entender quais eram as minhas crenças, o que estava me limitando, o que realmente, né, não... Porque a gente vai sempre buscar um culpado fora, mas não está fora, né? É olhar para dentro. Então, essa consciência de olhar para dentro, entender o que, que não está funcionando para poder fazer as mudanças, para ir lado de fora refletir isso, eu acho que isso foi ainda é, né, um dos maiores aprendizados. Mas, nesses últimos tempos, eu acho que é tentar... É, não, você falou agora do bootcamp, né? Me veio muito assim, muitas vezes a gente constrói uma coisa pensando no que o outro quer, ou que a nossa audiência quer, ou que a gente acha que vai dar o retorno financeiro. Não vai. De alguma forma, né, as coisas acontecem, o universo, e o negócio não vai para frente, porque o processo é o contrário. E é o que eu tenho feito hoje. Então, assim, eu não penso se é o que a minha audiência quer ouvir ou se é o que as minhas alunas querem receber. Eu penso assim, o que, que eu quero passar? O que, que eu quero? Eu quero ser canal para quê? E aí eu crio a partir disso. E aí sim que as pessoas chegam, mas chegam as pessoas certas. E é muito engraçado que agora eu fechei uma turma, né, da certificação, e eu tinha na cabeça... E outra coisa que eu aprendi muito a fazer é realmente manifestar aquilo que eu quero que aconteça. Então, eu coloquei um post-it assim na minha frente e coloquei que eu queria 35 alunas na turma. E aí, no dia que eu abri a turma, chegaram as 35. E aí eu falei, não, eu vou encerrar. Mas aí, né, eu não encerrei, deixei virar a noite, entraram mais umas 5 pessoas. Então, assim, chegou no dia seguinte com 40, 42 e eu... É aquilo de seguir a intuição, não, porque para mim não era uma questão financeira. Cada aluna que entrasse seria um dinheiro a mais, mas não era isso que ia fazer diferença para mim. Eu senti que assim, a energia do grupo, para eu sustentar essa energia de uma entrega do jeito que eu queria, não podia passar daquelas 42. E eu fui lá e fechei a porta do curso em menos de 24 horas.
Uau, parabéns.
E eu acho que é muito isso, a gente... né? Se a gente tem clareza do que a gente quer entregar, a gente trabalhar a nossa energia para conseguir manifestar isso, e aí vem as pessoas certas. E aí a gente até, né, não olhar pelo lado financeiro, mas olhar assim, tá bom, a minha entrega é... Que entrega que eu quero fazer? Para que pessoas? Para qual tamanho? E aí não acontece... Quer dizer, lógico que pode até acontecer, mas vai acontecer menos isso da gente criar projetos e fazer movimentos... E, às vezes, não ir para frente. Porque eu acredito também que quando não vai para frente é porque não tem que ser e está tudo bem. E isso pode acontecer. Mas eu tenho aprendido a fazer um pouco esse olhar inverso. Uhum. O que, que eu quero entregar? E aí também a gente tem que se desconectar um pouquinho, né, do que esse marketing todo fala, do que esse mundo digital fala, porque aí você ouve de uma que você tem que fazer isso, e outra pessoa que você tem que fazer aquilo. E eu sempre estive muito presente em grupos de mastermind para poder, né, me atualizar, mas assim, eu consigo filtrar o que, que é para mim e o que, que não é. Então, assim, por exemplo, lidar hoje em dia, né, com o Instagram, eu não vou fazer 30 stories por dia. Eu não vou conseguir estar ali presente todo dia. Tem dias que eu estou super bem, vou fazer, aí vou passar uma semana sem fazer. E aí todo mundo fala, não, mas aí o Instagram não vai te mostrar mais para as pessoas, porque o algoritmo... Eu falei, não, dane-se o algoritmo. Eu não vou, assim, se eu não estou bem, eu não vou conseguir ficar ali fazendo stories só para cumprir o algoritmo. Então, eu acho que, assim, é uma coisa que eu também tenho trabalhado muito em mim, e eu vejo que não está trazendo nenhum impacto financeiro para o meu negócio. Pelo contrário, né? O meu negócio cresceu muito mais nesses últimos tempos do que cresceu no passado, fazendo um movimento oposto ao que eu fazia antes ou ao que as pessoas acreditam que é o que tem que fazer. Então, assim, eu acho que é deixar de ouvir o que tem que ser feito e fazer aquilo que realmente faz sentido para você e você se manter nessa conexão, entregar aquilo que o seu coração tá pedindo para entregar e confiando... Não adianta você entregar ali com medo, né? Porque se a gente entrega com medo, aí a gente não atrai o resultado. Mas entregar realmente confiando que vai vir quem tiver que vir, se o projeto for para ir para frente, também se não for, está tudo bem, a gente parte para outro. Então, eu acho que é trabalhar mais, né, que tem a ver com a intuição, mas trabalhar mais nessa conexão. Sim. Nessa conexão e nessa confiança. E é lógico, né? O marketing existe, é importante, a gente tem que aplicar isso a nosso favor, mas ele não pode estar acima... dos nossos valores, né, da nossa vida. Eu acho que é isso, esse que é o grande desafio, né? Não deixar isso ficar acima da nossa vida. E a gente acaba, muitas vezes, deixando.
Né? Então, acho que para mim tem sido ainda um aprendizado, mas eu sinto que eu mudei muito nesses últimos tempos e eu vi resultado com isso. Então, eu acho que é uma boa dica para a gente que trabalha, que a gente empreende, mas a gente não quer empreender por empreender. Né? A gente quer empreender e ter a nossa vida e ter o nosso tempo e ter a nossa família, né? Não aquele modelo de... Né, que eu vivia isso no mundo corporativo de 24/7. Então, eu ficava pensando, mas para que eu saí do mundo corporativo, que eu tinha mais segurança, para trabalhar mais? Porque a gente trabalha mais, no fundo, né? Mas trabalhar assim, conectado e com propósito, acho que é aí que faz a diferença.
Obrigada, Lu. Eu acho que nos identificamos também todas com aquilo que a Lu diz e acho que todas aqui temos negócios do coração, não é? Não estamos aqui para ficar milionárias, se isso acontecer, eu não sei porque... Tudo bem, e acho que uma coisa que também tenho aprendido muito é o desapego de isto não está a dar, não resultou, ser a primeira a saltar fora sem mágoas, sem ressentimento. Claro que na altura fiquei um bocadinho, opa, fogo, então tive tanto trabalho para fazer uma coisa que me pediram e afinal não é isso que querem, mas está tudo certo. Acho que há mesmo, não sei, tenho aprendido muito sobre isso e por acaso com a holística, e tu fizeste a holística, estava a pensar nisso, foi assim que nos conhecemos. O que eu faço sempre antes de cada edição é também definir um número exato, normalmente é tipo 33, 44, tipo faço assim números iguais. E depois as meditações, todos os dias que faço até fechar as inscrições, são sempre a pensar na pessoa que vai receber esta informação, do tipo, se tu estás pronta, vem até a mim. E depois, pronto, quando preenchemos essas vagas, não penso mais nisso, nem faço mais meditações a pensar nesse assunto. Ok, obrigada, Luca. Catarina, chuta, Catarina Gaspar, informações preciosas sobre empreendedorismo. Eu adoro a forma desapegada e descontraída como tu vais partilhando, tipo um bocado, olha, agora tive esta ideia, vou criar isto aqui no papelinho e já está no ar. Eu também sou assim, é tudo no papel.
Olha, eu também tenho aprendido imenso nos últimos tempos, muito por proximidade com a Filipa Teles, que é uma empreendedora nata e tem-me ensinado mesmo muito, muito. Mas como há bocadinho estava a referir a Patrícia de falar mais baixinho quando estamos a dizer algumas coisas, eu também passei por esse processo, não é? Eu sinto muito que, até consigo mesmo ver, que na altura quando eu dizia, pá, no iniciozinho, quando eu recebi um e-mail com pedidos para acompanhamento de doula, eu ficava tipo, oh meu Deus, ai, as pessoas estão a escolher-me, sabes? Tipo, um orgulho gigante. E depois eu respondia e ia para a frente e eu sentia-me tão realizada. E quando eu saio, e hoje em dia ainda acontece, portanto é maravilhoso e espero continuar a existir por muito tempo, porque eu adoro mesmo acompanhamentos individuais, porque eu saio revigorada. É como se eu fosse ali e eu fico alimentada por estar a fazer aquilo. Então, eu tenho a certeza absoluta que é por aqui o caminho. Mas eu fui fazendo alguns ajustes também e foi tão engraçado. Ainda esta semana falei disto com uma amiga minha, que era... Eu estava numa profissão que não me realizava e aí eu sentia-me feliz porque eu sabia que era temporário, que era ok, agradeço o que esta profissão, o que este trabalho neste momento está a dar, porque é o rendimento que tu precisas para investir na formação que tu queres fazer, que te vai permitir ir para a frente. Então eu sentia-me muito grata por aquele trabalho, ainda que não me realizasse, e eu tirava o melhor dele, que era cuidar de pessoas, então está ótimo. Pronto, depois passei para despedir-me e de repente tenho todo o tempo do mundo para aquilo que eu quiser, e agora o que é que eu quero? E eu comecei a fazer e comecei a aulas e criei imensas aulas, que foi uma tonteira, tipo, crias uma ou duas, quando tiveres cheias crias mais, não, crio duas aqui, então andava feita peixinho, tipo, e chegava ao final da semana exausta, depois não tinha o feedback porque estava a começar, não tinha nenhuma rede de apoio de social de plataforma na altura, há 4 anos atrás, para nada. Então eu literalmente ia para os passos e ficava à espera que as pessoas chegassem, e as pessoas não chegavam. E houve um dia que eu disse, tipo, acabou, primeiro eu vou reduzir as aulas e depois eu estou aqui, portanto eu vou fazer a prática para mim. E quem quiser, um dia há de juntar-se. Então eu fazia a prática a fingir que a sala... Eu escrevi sobre isto há muito pouco tempo, mas isso era mesmo verdade. Eu fechava os olhos, eu imaginava que tinha a sala cheia, e eu fazia a minha prática e no final, tipo, obrigado, Satnam, ia-me embora. E a verdade é que as salas foram enchendo. Agora com o Covid foi incrível também, porque foi tipo um trampolim para mim, mesmo, de tudo. Eu fico super, mesmo, muito, muito grata por tanta gente estar a chegar. E foi muito engraçado, porque como a Lu dizia, não é? De partir de dentro, que foi, eu comecei a sentir-me super ansiosa no início do Covid. Imaginar as grávidas, estavam em casa, super ansiosas com aquilo. Eu pensei, eu tenho de pôr ao serviço, eu não quero saber, eu vou dizer que vou preparar meditações e vou dar. E eu fiz isso, eu criei uma caixinha, as pessoas enviavam um e-mail, deixavam um e-mail, aliás, eu enviei tipo, 60 meditações, 60, para 60 mulheres. Pensei, eu tenho de pôr ao serviço aquilo que eu posso dar, não é? A minha forma de contribuir é esta. E hoje em dia tenho uma aula só de online para grávidas, o resto é tudo tempo para acompanhamento. E é-me completamente indiferente se eu tenho duas alunas, ou se tenho 10 ou se tenho 20, porque aquela é a hora em que eu estou a fazer prática para as grávidas. Se houver alguém do outro lado, está ótimo. Se não houver ninguém, eu aproveito para parar um bocadinho e fazer também a minha prática. E portanto, está assim muito definido. Quando as pessoas me dizem, às vezes algumas grávidas dizem, ah, mas podias fazer duas aulas por semana. Tipo, não, porque para fazer duas aulas quer dizer que há um acompanhamento individual que eu não posso fazer. Então, não dá. E neste momento eu tenho que estar a selecionar isso. E é tão engraçado ver como eu passei do que não gostava para o que gostava, mas o que gostava ainda não era nos moldes que me trazia realmente concretização, porque ainda havia muito desgaste associado. Divulgação, de ir, deslocações. Eu pagava para dar aulas. Eu pagava mesmo para ir, imagina, no Príncipe Real. Eu tive um casal que morava lá. O meu valor era baixíssimo quando eu comecei. Eu vou de Sintra. Então, eu perdia tempo no trânsito, eu ia e estava no trânsito e só pensava, ainda bem que tu adoras o que fazes, porque senão, que de outra forma é que tu farias isto? Não dava. Só que às tantas, tu chegas a um ponto que é tipo, ou isto se torna rentável, ou então eu vou ter de deixar de fazer isto. E na altura, quando fomos na Organi, a feira, lembras-te de eu te dizer, que nós começámos a equacionar isso, entre pôr o Vasco na creche e eu começar a tempo inteiro que é 8 horas, 7 horas máximo por dia, 6 às vezes, a trabalhar para mim, ou eu ficar à mercê porque não ia haver rendimento, se o Vasco não tivesse um sítio para estar, porque eu ia ficar dedicada a ele. Então ali o momento também de, ok, é isto que eu quero, eu assumi que era eu a pagar a creche dele, com um medo gigante que foi, oh meu Deus, como é que eu vou suportar todos os meses esta mensalidade? E houve para aí 2 meses em que eu fui ter com o Gonçalo e disse, podemos pagar a meias? E ele, claro, podemos, mas eu acho que não é bom para ti. E eu, tá bem, não é preciso, deixa estar, obrigada, eu consigo sozinha. E consigo, não é? E a verdade é essa, que também preciso deste empurrão do vai, de não baixar a voz quando estamos a dizer, assumo o que estás cá a fazer. E para mim é muito claro os objetivos que eu tenho. Portanto, eu acho que as pessoas também se chegam até mim porque sabem o que podem esperar, não é? E eu sou muito espontânea, eu comecei a rir-me quando disseste isso das ideias, porque eu sou mesmo assim, do tipo, opá, eu podia partilhar o que sei sobre emoções em 1 hora e meia. Ok, então posso criar um workshop. Ok, então de repente faço e só me dá vontade de tirar a fotografia e dizer, pessoal, estou aberta às inscrições, porque é mesmo assim que... Depois penso, não, vai criar uma imagem, divulga, tipo, com calma, respira um bocadinho. Mas é muito assim de, plim, é isto. Pronto.
Também sou assim. E é espetacular ver que as coisas demoram o seu tempo, não é? Que é uma coisa que nós não estamos habituados a ver no outro. É o que eu estava a dizer há bocado com o teu negócio, não é? As coisas demoram tempo, nós vamos mudando. A primeira vez que eu disse, eu lembro-me perfeitamente que quando eu lancei o Oficinalis lá nos Emirados, nós depois, imagina, eu lancei numa sexta durante a semana e depois nesse fim de semana íamos acampar e estar com pessoas que eu não conhecia. Eu sabia que elas me iam perguntar o que é que eu fazia e eu só estava, epá, como é que eu explico? O que é isto de ser health coach? Mas o que é que eu faço? Tipo, eu não sei, estava em pânico. E a primeira vez que disse também, quer dizer, acho que me atrapalhei toda, que a pessoa ficou sem perceber o que é que eu fazia. E depois vais ganhando assim um bocado de confiança e assumes-me, mas quer dizer, isso é só com o tempo. Não é com mais nada. E tu, mulher empreendedora magnata da sustentabilidade?
Bem, eu quando comecei, eu admito que me apoiava muito no Christian. Então, lembro-me quando tínhamos reuniões assim, com grandes empresas, já assim, de produtos, que eu admirava muito. Eu lembro-me que eu dizia-lhe sempre, ai, fala tu, eu não queria falar, porque não tinha realmente a confiança. Hoje em dia é totalmente diferente, hoje em dia é preciso uma reunião, então vá, vamos lá marcar, vamos fazer, não tem nada a ver. Mas lembro-me de me sentir realmente muito retraída, apesar de eu achar que sou uma mulher confiante, porque um dos lemas que eu tenho é, se os outros conseguem, porquê é que eu não hei de conseguir, não é? Eu se calhar posso não saber de uma determinada coisa, de um determinado tema, mas se eles aprenderam, eu também posso aprender. Quando há vontade, tudo se consegue, ou quase tudo se consegue. Portanto, eu acho que consegui dar um grande salto nesse sentido. Pronto, e hoje em dia realmente acabo por ser a cara do projeto, e que tenho muita honra de o fazer, porque realmente tenho muito carinho ao projeto. A nível de coisas que eu não gosto de fazer, aqui toco um bocadinho em vários aspectos. No que a Sofia também estava a dizer, de e-mails, às vezes irrito-me também com a questão de perguntar a informação que está no site, porque hoje em dia as pessoas vivem tanto numa correria que não perdem tempo para ver o que está à frente. E seguem sempre o caminho mais simples. No outro dia também vi uns vídeos da Vânia, do Made by Choices, que também me identifiquei muito, em que ela dizia que recebia as mesmas questões vezes e vezes sem conta quanta informação lá estava, e às vezes até de pessoas que lhe pedem para partilhar o projeto, e às vezes é, olha, está aqui o meu projeto, partilha, se faz favor.
Yeah.
Porque querem a visibilidade. Eu nunca pedi nada a ninguém para partilharem do meu projeto, eu nunca pedi favores, sempre lutei aqui mesmo porque era o caminho que eu queria, e cresci graças a vocês, não é? Eu cresci graças aos nossos clientes. Nós não trabalhamos com agências de marketing, que muitas vezes também é o caminho mais fácil, não é? É pagar um X para publicidade e tudo mais. Tudo bem, é válido se o fizermos, não estou a dizer que não, mas não era o caminho que eu queria seguir. Eu queria seguir o caminho do feedback dos nossos clientes. Eu queria crescer assim, porque eu, enquanto cliente, também prefiro acreditar na palavra de alguém que já usou, que já comprou, do que de uma agência que partilha e que aparece uma rapariga super sorridente e dentes super brancos e tudo mais, e não sei nada da história daquela pessoa. Portanto, obviamente é sempre um caminho mais demorado, e eu sempre disse isso, eu sei que é um caminho mais demorado, muita gente há de nos passar à frente, mas eu estou tão bem com isso, porque eu não estou aqui por causa do lucro, eu estou aqui pela luta, pela causa, e isso para mim dá-me imenso, imenso gozo. E é isso, acho eu.
Mais alguém quer dizer alguma coisa antes de fecharmos este nosso festejo? Não?
Ah, eu acho que a Cláudia tem que dizer alguma coisa, eu vocês não acho. Acham?
não sei. Quero só agradecer muito, 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 muito a vossa presença. A sério, obrigada pela primeira vez que estivemos numa oficina, de coração. Obrigada por estarem aqui hoje. Obrigada a todas as pessoas que têm feito a oficina crescer. Eu tenho um enorme orgulho neste caminho que temos feito. O primeiro ano foi só ensinar as pessoas como ouvir podcasts. E hoje em dia já toda a gente ouve podcasts e há muitos podcasts.
Abriste caminho para muitos.
Uhum. E pronto, e tenho imenso orgulho, claro, sempre agradecer ao David, porque ele é a pessoa responsável por ter o equipamento todo bonitinho e arranjado. Se ele não estivesse aqui... nem sei como é, e se não editasse, enfim.
Olha, aqui posso só dizer uma coisa, que eu, claro, acho que até é super interessante para vocês os dois. Eu lembro-me quando estivemos na Maria Granel, e depois fomos as duas a caminhar a pé, e eu estava numa situação amorosa bastante complicada na altura, e lembro-me do amor e da força com que tu falaste da tua relação. Eu lembro-me de tu falares do David a dizer das caminhadas que vocês faziam, mostrares-me fotografias, e eu achei, opa, que máximo, é isto que eu quero também para mim, porque eu gosto de fazer estas coisas. Portanto, eu acho que realmente não se podem esquecer desses momentos tão maravilhosos, não é? Que é tão bom que às vezes a gente, com o trabalho, deixa para trás, e às vezes parece que outras coisas põem à frente, mas para te dizer que tu também me inspiraste.
Obrigada, era agora que eu... Vocês todas deixaram com lágrimas nos olhos hoje, não sei se perceberam disso. Por isso, obrigada, obrigada de coração a todas. Obrigada,
obrigada
a todos.
Obrigada.
Obrigada.
E pronto, espero que tenham gostado. Mais uma vez, desejo-vos um agosto lindo, cheio de... pôr do sol, mágicos, mergulhos, muito descanso, muita praia, muitos livros que vão aproveitar para ler, muita coisa, e que vivam este mês de verão da forma como vos trouxer mais alegria e alinhamento, e o verão é mesmo para curtir. Até breve, desejo-vos um verão cheio de sol interior.